é recomendado para menores de 10 anos.
A Lei dos Fatos.
Começando, velho, Além dos Fatos, aqui na Rádio Novo Tempo. Hoje falando sobre anjos.
Anjos, cadê eu? Tô aqui, né? Hoje eu tô boicotando a mim, aqui no microfone. Mas já estou aqui, pronto, anjos. Isso, o papel dos anjos. Gilmar Batistotti, meu pastor.
E aí, velho, como você tá? Tudo bem?
Tudo bem.
Você acredita que você tem um anjo da guarda?
Acredito.
Está cuidando de você?
Acredito, porque se não fosse por isso...
Hein? Temos boas perguntas hoje.
Hoje temos boas perguntas, pastor.
Boas perguntas para a gente conversar quando a gente fala desse tema.
Inclusive, 100% dos nossos ouvintes aqui que estão votando na nossa enquete também acreditam, viu? 100%.
Acreditam.
Que tem um anjo da guarda.
E tem um anjo
cada um, né?
Essa é a pergunta da enquete?
Essa é a pergunta da enquete. Ah, o senhor começou com a pergunta da enquete.
Eu não sabia.
O senhor começou com a pergunta da enquete.
Legal, que legal.
É, foi. E todo mundo, até este momento, todo mundo acredita que sim, cada pessoa tem um anjo da guarda. Inclusive, o pastor, ele começou o programa aqui, né, enquanto estávamos com o microfone fechado, fazendo pedido musical.
Verdade.
Já achou, Veri?
Deixa eu dar uma olhada agora que eu vou olhar.
Não, eu quero... É bem provável que ele não esteja ouvindo, mas ele gravou, ele cantou no Arautos do Rei, chama Dermival Reis.
Verdade.
Lembra do pastor Dermival Reis?
Claro, cantou também no Inspiração. É, antes.
Eu acho que o Dermival foi primeiro tenor ou segundo?
Não primeiro, mais.
Primeiro tenor?
Uhum,
primeiro. E ele gravou uma vez um CD. E a música que eu nunca esqueci desse CD, isso faz mais de uma semana, né? Uhum. Né, Veri?
Ah, é. Semana e pouco.
Mais semana e pouquinho. Anjos são amigos meus, um dia vou encontrá-los no céu. Eu não cheguei aos pés de Dermival Reis aqui, mas
é que,
mas uma música...
Principalmente com esse barítono aí, baritacho. Eu tenho aqui amigos especiais.
Eu acho que são, é isso aí, é isso aí.
E
é isso
são aí. Amigos especiais.
Exatamente.
Uhum.
Solta um pouquinho. Pode soltar, Larissa?
Com certeza. Não, é com certeza.
Bota nós dois pra correr aqui do programa.
Podemos mudar o script?
O programa é nosso, pastor.
Deixa eu puxar, gente.
Eu acho que é essa aí.
Puxar aqui um pouquinho pra frente.
Isso.
Essas estrofes aqui.
Isso. É esse aí.
Sei que Cristo e Deus o Pai e os anjos, todos estarão.
Rapaz, olha onde você foi buscar. Dermival Reis.
Um amor só pra me abraçar.
Esperando com amor só pra me abraçar. Meu anjo.
Ai, eu tenho muita vontade de abraçar meu anjo. Como que ele é? Eu ia corrigir meu óculos aqui, esqueci que eu tô sem. Eu tenho muita curiosidade, muita mesmo. E a Bíblia fala que no momento que os salvos ressuscitarem, os anjos vão levar até Deus, né? Ele vai estar, Jesus vai estar esperando a gente nas alturas. Iremos de encontro com o auxílio dos nossos anjos, então...
Que vem...
Já dá pra usar a criatividade aí, Véri.
Os ressurretos, né? Pode falar.
Não, Edson. Agora, anjos são amigos meus. Eu vou encontrá-los no céu. Um abraço, meu amigo pastor Dermival Reis.
Figura extraordinária.
É, maravilhoso. Mas eu acho que a gente tem... Vamos ter boas conversas hoje sobre esse tema.
Eu
é
tenho
um
certeza
tempo,
também,
um tempo,
pastor.
Muito bom, muito bom.
E agora a nossa enquete acabou mudando um pouquinho. 2% dos nossos ouvintes que votaram disseram que não acredito que cada pessoa tem um anjo. Não necessariamente não acredita em anjos, porque a pergunta é se cada pessoa tem um. 2% disseram que não, 98% disseram que sim. Pastor, eu gostaria de saber, para começar a nossa conversa aqui, sobre os anjos. São diferentes de nós, seres humanos. Eu acho que isso é uma coisa que todo mundo entende.
Sim, sim.
Agora,
capacidade de locomoção que a gente consegue te dizer, de analisar histórias bíblicas, até da personificação. Eles têm a capacidade de se personificarem com, né, com aparência humana, né, que vai um pouco a nossa mente para a questão assim, até um pouco, né, de ficção, né? Mas isso é bíblico, né? Os anjos que vieram, né, vieram na personificação humana, né? O próprio Cristo que se apresenta quando vem para Abraão, né?
Mas os anjos, eles existem desde sempre? Eles são eternos também?
Não, porque todos os... O único, biblicamente, né, o único ser... Os seres, né? O ser eterno é a divindade, né? Exatamente. Eu, o começo e o fim, né? Isso é muito difícil da gente explicar, né? Dentro da nossa mente limitada de que tudo tem um começo, né? Para a gente tudo tem um começo. Então, olhar e dizer assim, não, na visão divina é diferente. Então, para a gente isso é extremamente desafiador.
Isso mostra também a nossa finitude, né?
Também, exatamente.
Incapacidade de entender o que não nos é revelado até pela nossa condição.
Esses dias, por exemplo, eu estava passando num setor aqui da Novo Tempo e é muito legal, porque a gurizada... a moçada tem a cabeça muito boa, né? Eles ficam discutindo.
Tá aberta, né? Conta para o conhecimento.
E aí me chamaram aqui, professor, pastor, responde uma pergunta para a gente aqui, né? Deus, né? Como é que era? Se Deus sempre existiu, Deus sabe o passado, Deus sabe o presente, Deus sabe o futuro, mas se Ele sabe o futuro, Ele já está lá no futuro, sobre o tema da atemporalidade divina. Então, quando a gente vai estudar isso, né, como nós estamos limitados ao tempo, isso é extremamente desafiador para a gente entender. Mas eu quero ler o texto, Larissa, de Colossenses capítulo 1, verso 16, só para fundamentar a sua pergunta, que diz assim, ó, pois Ele nos libertou das trevas e nos transportou para o reino do Filho, o Seu amor, no qual nós temos a redenção, a remissão dos pecados. Esta é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Está falando a respeito de Jesus Cristo. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Então, todas as coisas foram criadas por Deus. Quando a gente vai estudar, por exemplo, a origem do mal, e a gente analisa o texto de Ezequiel e o texto de Isaías, capítulo 14, a gente percebe que houve uma criação, né? Esse ser, né, o próprio anjo, né, que a gente chama de Lúcifer. Eu acho que a gente até fez um programa para explicar essa expressão aqui, né? Lúcifer, né?
Sim.
Que é uma expressão latina. Todo esse ser também foi criado por Deus. Então, todos os anjos, eles foram criados por Deus. Então, o único que não tem começo é Deus. Como isso acontece, é um desafio para a gente, né? A gente não consegue visualizar e a gente não consegue entender.
Compreensão desafiadora.
Eu gostaria de deixar anotado, pastor, foi Colossenses 1...
1:16.
Obrigada. E aí, pastor, continuando aqui, a Bíblia apresenta pra gente os anjos de que maneira? O senhor falou que eles, por exemplo, eles podem se personificar, mas lá no céu, os anjos, eles são de carne e osso, assim como a gente também?
Quando a gente vai pro texto de Hebreus, capítulo 1, verso 14, a gente percebe que eles são espíritos ministradores. Esses seres têm forma. Agora, que tipo de matéria eles são? A gente não consegue descrever, né? A gente não consegue descrever. Se é uma matéria que tem capacidade de se personificar, então é diferente da nossa matéria, porque a gente não tem a capacidade de personificar, né? O próprio inimigo de Deus pode se personificar numa pessoa hoje? Ele pode pegar a forma de uma pessoa. Então, agora, que tipo de matéria é essa, né? Eu acho que a gente pode trazer o Astro...
Astro Quark, Marcelo Matheus,
para falar que tipo de matéria pode se, né, se moldar.
Se aqueles jovens que você encontrou estivessem aqui agora, eles talvez iam perguntar, provavelmente perguntassem. É. Vem cá, e quando Adão e Eva foram criados, eles tinham essa possibilidade?
De personificação?
Personificação?
Não, porque eles foram criados à imagem e semelhança de Deus, né? Mas eles são seres criados do pó da terra como a gente é criado, né? Então é diferente. Então,
a gente continua indo para o pó.
Exatamente. Foi o que aconteceu com eles, né? Agora, lógico, a gente sabe que eles foram criados à imagem e semelhança de Deus, do pó da terra, Deus os formatou, né? Criou Eva, por exemplo, a partir de Adão, né? Então eles são de, né, carne e osso, só que eles tinham uma natureza diferente da nossa antes do pecado, que era uma natureza que não se deteriorava, não envelhecia, né? Que não retornava ao pó, retornou ao pó como consequência do pecado, né? Então isso é interessante. Então essa capacidade de personificação, não sei que tipo de matéria é, mas os anjos podem, né? E falar sobre isso, sabe? Lógico que a gente entra num caminho, às vezes, até assim, especulativo, né? Uhum. Eu não sei, sim, não sei como é, né? A gente fica imaginando, né? Mas o que é importante, né? O que é interessante a gente saber? Quando a gente vai, por exemplo, o Salmo 34, verso 7, né? O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Então, e aí, Larissa, me vem sempre uma pergunta, assim, né? A palavra ali, acampa-se, ele arma a tenda do lado, né? Porque está associado à visão do santuário, né? Que a tenda era armada, a tenda era um referencial da presença de Deus. Então, mas e situações, por exemplo, de tragédias, de acidentes, em que uma pessoa, ela é liberta e a outra pessoa, em outro lugar, não?
A pergunta da Nilza... Vieira. Exatamente, você pode seguir, pastor, porque foi exatamente a pergunta.
Lê como é que ela...
Olá, irmãos, bênçãos do Senhor. Gostaria que vocês me tirassem uma dúvida. Eu creio em anjos que nos guardam e nos protegem, mas agora vai minha pergunta. Se temos um anjo, por que então acontece tanta tragédia, assassinatos, etc?
Tá aí, eu nem vi a pergunta dela e fiquei aqui.
Hoje, né? O senhor está muito sintonizado com o YouTube. Acertou a enquete, pergunta do ouvinte.
Então é assim, ó. Eu já devo ter falado isso aqui em algum momento. Existem muitas variáveis, né? Muitas coisas que causam nesse mundo de pecado que a gente vive. Uhum. Né? Então, a gente está aqui, né? E uma coisa boa pode acontecer como uma coisa ruim pode acontecer. E por que aconteceu? Eu sempre gosto de dizer assim, Deus não é o único ser que causa todas essas coisas. Por outro lado, então, eu estou limitando a atuação dos anjos quando não houve um resgate, uma proteção. Estou limitando minha própria oração, intercessão, velho, quando um filho sai de casa e a gente ora para que Deus o proteja. Uhum. Né?
E a gente ora, inclusive, muitas vezes, dizendo, manda teu anjo, né?
Exatamente.
A gente canta.
Exatamente.
Tem a oração também que muita gente faz, né? Pro anjo da guarda, existem essas orações também.
Exatamente, quando a gente vai viajar, né, a gente faz isso. Agora, eu estou limitando? Não estou limitando. Mas eu tenho que entender que enquanto eu viver aqui nessa terra, eu estou sujeito a tragédia. Eu estou sujeito à morte, né? Eu sou sujeito a coisas que estão fora do controle de execução. Não fora do controle da soberania, que para mim são duas coisas diferentes quando a gente fala de Deus. Tá? Eu abri aqui no Salmo 121, né? Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E esse é um salmo de guarda, né? Lá no verso 8 ele vai dizer, o Senhor é quem te guarda, o Senhor é tua sombra, o Senhor é tua direita. Agora, isso significa que aquele que é fiel a Deus, por exemplo, não possa sofrer, não passe por sofrimento ou por perda? Não. Então, eu queria dizer para a nossa ouvinte, como que é o nome dela?
A Nilza.
Nilza. é que nós vivemos num mundo de pecado. Então, mesmo que aconteça uma tragédia, que aconteça um mal, que parece que não houve proteção, Deus é soberano. Ele está acima de qualquer coisa. E Ele transformará isso. Agora eu vou deixar de orar, vou deixar de acreditar, vou deixar de clamar. Vou clamar pelos meus filhos, vou pedir proteção. Eu vou sair para uma viagem, vou ler o Salmo 121. Vou pedir que esse Salmo seja executado na minha vida. Não, não vou deixar. Agora, neste mundo de pecado, eu estou suscetível. Isso não é limitar o poder de Deus, mas é resultado da terra desse mundo de pecado. Não tem como, não tem como. Uhum. Ah, não sei se fica claro isso. Fica claro.
Sim, sim.
Né? Porque parece uma coisa assim, o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra.
Uhum.
Não, ele os livra, sim. Mas em alguns momentos, o mundo de pecado traz a dor e o sofrimento, mas um dia isso vai ser resolvido.
Ele não, vamos dizer que ele não interfira, então, no curso natural. É, natural, pensando no pecado.
Na origem do pecado.
Na condição do pecado.
Exatamente, exatamente. E aí tem uma outra coisa, Véry, que eu penso assim, ó. Deus não deseja essas coisas.
Uhum.
Né? E nada está fora do controle dele. Agora, ele pode transformar isso, mesmo que seja uma perda.
Uhum.
Entende? Mesmo que seja uma perda. E a meu grande papel é eu vou confiar. Independentemente de qualquer coisa, eu vou continuar confiando e acreditando.
Uhum.
A gente pode resgatar Jó, por exemplo.
Ele pode transformar uma perda em ganho.
Exatamente, exatamente. E isso vai ser eterno, um dia vai ser restaurado. E eu ia citar Jó aqui. Jó, ele intercedia pelos seus filhos, mas um dia o inimigo de Deus veio. Ali, é lógico, a história a gente conhece. Deus disse, não, tá bom, você pode, né, agir dessa maneira aqui, só não põe a mão em Jó. Né? Depois ele vai colocar só na questão, só a saúde, não vai tirar. Então, assim... E isso mostra para a gente que nada está fora do controle de Deus.
Não contei o texto, não traz isso, né? Mas como o anjo do Senhor acampa-se, o inimigo, a gente sabe que ele é enganador, falso, mentiroso, né? E ele pode prometer uma coisa aqui e tentar infringir outra lá, né?
Uhum.
Só uma né?
Mas o que
pensamento. Você... Não, que se ele tentasse, né? Ferir mortalmente, provavelmente
Deus interferiria.
Proteção.
Exatamente, exatamente. E aí eu acredito que Deus, na sua onipotência, o saber todas as coisas, em determinados momentos, Deus
pois a mão.
Vai dizer assim, não, isso não. Entende? Até a própria Terra. Porque,
lembra isso não.
É, porque que ainda nós temos oportunidade? Porque Deus ainda nos dá oportunidade. Quando os quatro anjos soltam os quatro ventos, aí a Terra vai virar um transtorno total. A porta da graça vai se fechar, a oportunidade, mas só por autorização divina. Né? E um dia, eu gosto muito de uma música do Nadson Portugal, não sei se eu já falei dela aqui. Hoje eu tô...
É musical.
Tô musical hoje, né? É que a música, ela faz lembrar, né? Ele tem uma música muito legal, um abraço, Nadson Salvador, dos nossos queridos de Salvador aí.
Persona maravilhosa.
Maravilhosa.
Tranquilo, Nadson, né?
Exatamente. E o Nadson tem uma música que o céu vai revelar. Lembra dessa música?
Claro, claro. Toquei muito.
O céu vai revelar. Então, assim, um dia nós teremos explicações para tudo isso. Mas por quê, né? Como é a pergunta da Nilce? Por que que isso não, né, não foi desse jeito? O anjo não protegeu? Por que que isso não aconteceu, né? São as variáveis inexplicáveis dessa terra chamada pecado. E eu até falei sábado na igreja. Existem dores que nós vamos ter que lidar com elas até Jesus voltar. Sabe?
Uhum.
Tem dores inexplicáveis. Inexplicáveis. Esses dias eu vi, mencionei sábado na igreja, uma história de uma perda. De uma família teve uma perda. De um filhinho de 11 anos de idade, de forma trágica, uma fatalidade, sabe? Aí você olha diante desse cenário, velho, né? E vem os questionamentos. Mas isso são as variáveis do pecado e uma dor insuportável. Né? Um pai que perde um filho desta maneira. Né? E aí eu me apego, né, àquele que um dia vai revelar todas as coisas. É o que eu posso fazer, né?
A Rita Reino, ela fez uma pergunta muito interessante que eu acho que já acaba respondendo a nossa enquete. Mas por mim tudo bem, porque com certeza muita gente tá curiosa em relação à resposta também. Pastor, cada pessoa tem um anjo da guarda? A Rita, ela pergunta o seguinte: boa tarde, pessoas lindas. Até ontem eu achava que o anjo da guarda de cada pessoa ficava com ela até Jesus voltar. Mas ela disse que viu que, em uma pregação, que o anjo só fica com a pessoa enquanto está vivo. E ela continua: e eu achando que meu anjo era exclusivo meu, achando que ele ia ficar lá guardando a minha tumba depois que eu morresse e tudo mais até Jesus voltar. Então, as duas perguntas, pastor. Cada pessoa tem, então, de fato, um anjo cuidando da gente? E a parte 2 da pergunta é: depois que a pessoa morre, esse anjo passa a cuidar de outra pessoa? Eu confesso que quando eu ouvi essa versão aí, né? Que a gente vai descobrir agora com o pastor o que a Bíblia diz.
Sim.
Eu fiquei me mordendo de ciúmes.
Ah.
Mas, gente, o anjo é meu? Eu fiquei com ciúmes do meu anjo.
E assim, a gente não pode... A gente não tem uma afirmação direta, né? A gente tem uma... sobre o anjo, né? Direta bíblica, eu digo, né? Mas a gente tem, por exemplo, o texto de Mateus capítulo 18, verso 10, que é uma parábola, né? Vede, não desprezeis a qualquer desses pequeninos, porque eu os afirmo que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face de meu Pai Celeste. Então, a gente tem aqui a dedução de que há um cuidado, há uma especificidade, há um anjo que guarda, né? Nós acreditamos nisso, né? Agora, a gente não tem como afirmar, entendeu, Larissa? Assim, uhum. Biblicamente, né? É muito claro, né, que o anjo, ele tem uma obra para realizar. Qual é a obra que o anjo tem para realizar? É uma obra de cuidado, né? Agora, ele deixou, ele vai ter outra obra, isso é, né? Ele vai ter uma outra pessoa, né? Isso é muito, a gente não tem como afirmar biblicamente, né? Uma coisa a gente sabe, ele estará ali, né? A gente tem descrições, né? De que ele estará ali, ele vai reunir, né? Essa é a obra dos anjos na volta de Jesus, ele vai reunir. Então, acredita-se que ele vai reunir aquele que ele guardou ao longo da vida, que ele esteve do lado. Eu fico imaginando, Veri, uma criança né, que morre, né? Quem que vai conduzi-lo da sepultura?
Uhum.
Né? Uma criancinha, quem que vai conduzi-lo quando Jesus volta? Né?
Certo.
Então, deduz-se aqui, né? Essa é uma dedução, né? Mas uma dedução lógica, né? Que o anjo vai estar ali para conduzir esta criança, né? Junto do Senhor, essa criança que vai ser acompanhada, né?
É porque é interessante colocar que a ressurreição se dará exatamente do ponto em que a pessoa estava, né?
Exatamente.
Se bebê,
exatamente.
Se um idoso, um idoso. A transformação se dará no processo, né? Da subida, vamos dizer assim. Né?
Exatamente. Então, pensemos...
Ascensão
até
Jesus.
Exatamente. E aí eu fico pensando assim, um bebezinho que faleceu, né? Essa criança, quem o anjo vai pegar, vai conduzir até o braço dos seus pais. Então, deduz que é o anjo da guarda que vai estar ali fazendo isso, né? O anjo que cuidou, que vai acompanhar, que vai estar do lado, né? Então, para mim, isso são detalhes da volta de Jesus e da eternidade que alguns detalhes são especulativos, mas eu acredito nesse, porque a Bíblia é muito clara em dizer que os anjos vão reunir.
Né? E, inclusive, no cenário da visível da volta de Jesus descrito, né, os anjos estão ali. Né?
Sim.
Certamente
sim.
Para uma missão também, cada um.
Exatamente. Então,
além, claro, do esplendor da coisa
da vinda,
magnânimo, magnífica que vai ser todos os anjos ali com Jesus.
Exatamente.
Que coisa incrível.
Então, acreditar nisso, né, Lari? A gente tem que pensar assim, por que acreditar nisso faz a diferença? Né? É o que eu penso.
Uhum.
Sim.
É que isso me traz uma lógica do cuidado de Deus, da intenção de Deus, sabe? Nós não somos um acaso, nós não estamos abandonados, né? O Senhor tem uma intenção conosco, né? E os anjos têm essa responsabilidade, esta função. A gente tem a liberdade aqui porque os anjos ainda estão aqui, porque o Espírito Santo está permanente aqui. Então eu tenho que pensar que Deus é intencional em cada ação sua, né?
Verdade.
Então isso me traz esperança.
Espera.
Por isso que eu acredito nisso.
Olha, a gente tem que fazer um intervalo bem rapidinho, mas a Arroba Terra, eu não sei qual que é o nome dessa nossa amiga que está acompanhando por aqui, diz que está bem pensativa, viu, Veri? Ela disse que ela é de Vitória,
certo,
mas que está querendo ir lá para Barcelona para ver você pregando.
Olha aí!
Então, ó...
Esse é um acontecimento, né? Tem gente que está aqui, Jacareí, falando, isso acontecer?
Alô, pessoal de Serra, no Espírito Santo, Veri vai estar na igreja Barcelona, do bairro Barcelona, né?
Barcelona, exatamente.
Muito bem.
Depois do terminal de Laranjeiras, desce o tobogã, sobe o tobogã, não sei se você sobe outra vez, e já chega em ali. Caminho pro
Qual foi a última vez que você foi a Vitória, velho?
Eu já tenho um tempinho, mais de um ano.
É? Mas você vai com frequência?
No último ano eu não fui,
Você vai com frequência.
Exato.
Então todos os anos.
Exatamente.
Que os anjos te acompanhem.
Isso, é a expectativa. Aliás, acompanha tudo.
É verdade, exatamente. E você também, Larissa.
Larissa, que vai estar em Taquara 2.
Eu tô bem nervosa. Vamos ver. Mas estou indo
diferente.
Com o coração aberto e disposto. Vai ser bênção.
Pense na grandiosidade. Você já pensou, porque você já fez isso, né?
Sim, em Belém.
A mensagem que você está levando é sensacional. Sensacional.
Minha parte favorita vai ser conhecer o pessoal.
Uhum.
Eu tava conversando ontem com meu esposo.
Uhum.
E eu ainda lembro com muito carinho do pessoal de Belém.
Lá de São Pedro, né?
Agrovila
São Pedro. Eu falo assim, de São Pedro, o pessoal de São Pedro Vitória vai achar que é com eles, né? Ali do outro lado
muito
da ilha,
queridos,
né? Pastor?
Sim.
Do lado de lá da ilha ali, perto das Meleiras de Barro e tal.
Eita, terra. Terra boa demais.
É verdade.
Terra boa demais. Eu sou suspeito em falar.
Você viveu ali, né?
Vivi.
O foco
vivi
da ilha ali.
Eu acho que eu vou pedir uma encomenda para vocês.
Macadâmia,
no intervalo.
Intervalo, então é agora.
Além dos fatos. Além dos fatos.
Além dos fatos,
de volta.
Na Rádio Novo Tempo, falando sobre os anjos.
Exatamente.
Qual o papel dos anjos, Carlos Veríssimo?
Qual a função dos anjos? Bom, um anjo... Não, o pastor vai com a Bíblia daqui a pouquinho dar as respostas e você pode perguntar, tá? Pergunta!
Exatamente.
Tem pergunta que a gente não tem resposta, né?
É.
Vai ser na
uma pergunta.
Mas a gente sugere uma aí.
A gente vai dizer, não temos resposta.
As respostas que nós temos... são as suficientes,
uhum,
né?
As necessárias.
As necessárias. Então, é isso que basta.
É verdade.
Mas a gente tem as nossas. Pode fazer a pergunta, tá tudo bem.
Pode mandar, pastor?
Pode.
Selecionei umas interessantes aqui. Mas antes da gente retomar, sempre tem presente aqui na Rádio Novo Tempo, no Além dos Fatos. Hoje não seria diferente, sugestão de Carlos Veríssimo aqui, uhum, a revista Esperança Novo Tempo. Eu creio que... combina com o nome do novo programa aqui da Rádio Novo Tempo também, né?
22h30. Pastor Vinícius Mendes.
Exatamente. Não é o mesmo programa da revista.
Não. Não está vinculado.
Pastor Vinícius Mendes, inclusive, ele escreveu outra revista, né? Não é Eu Creio. Mas fica aí o convite. Estreou segunda-feira esse programa. Tá muito bacana, né, velho?
É verdade.
Céu e Inferno.
Isso.
Céu
é a do Pastor Vinícius, isso mesmo.
Salvo ou Perdido.
Salvo ou Perdido.
É outra dele. Quer dizer, a revista dele. Essa aqui, Eu Creio, falando sobre exatamente, trazendo revelações, né? A gente está falando de coisas não reveladas, né? Coisas que a gente não tem a resposta. E aqui está falando de coisas reveladas, né? Revelando a palavra de Deus. O que está revelado na Bíblia, você vai encontrar alguns desses temas aqui na revista Eu Creio. De graça, né?
Isso é a habilidade de um locutor que está há mais de uma semana no rádio.
Semana e 15 dias.
Ele conseguiu fazer um link das reveladas com as não reveladas. Foi demais. Foi muito boa essa, velho.
Pois é. E dentro da realidade do Além dos Fatos, que a gente não tempo não permite muita coisa, né? Muita associação, muita habilidade. Mas. Então tá aqui, ó.
Mas esse é o habilidoso. Mesmo que o terreno seja curto, ele consegue. Entendeu? Ele consegue.
Pastor, sobre a habilidade
de
locutor.
Ele não vai conseguir deixar vermelho.
Sobre a habilidade de locutor, ontem eu fiz um tour aqui na Novo Tempo, né? Para os nossos ouvintes, sim, é possível você fazer um tour aqui na Novo Tempo. Algum funcionário vai guiar esse tour para você e você vai conhecer cada cantinho da Novo Tempo. É bem bacana. Tem um site, né? Que é novotempo.com/tour.
Tour NT.
Isso. Tour NT?
É. novotempo.com/tour NT.
Beleza, velho.
T-O-U-R.
E aí ontem...
Turismo internacional.
Inclusive, eu estava com o pessoal de Espírito Santo. O pessoal lá de Vitória. E aí, quando entramos aqui, por perto aqui do estúdio, né? Eu expliquei por que, que tem essas duas televisões, computador, a mesa de som, papapá. E elas perguntaram, mas quem que fica aí enquanto o Veríssimo tá falando, por exemplo? Quem que fica cuidando do som pra ele, da mesa? É o Veríssimo? E quem escolhe a música? É o Veríssimo. E quem vê o WhatsApp? É o Veríssimo. Gente, mas como que ele dá conta? Aí eu falei, tem que ter muita habilidade.
Tem que dizer o que um líder disse pra mim uma vez, né? Quando nós tínhamos uma série de equipamentos pra fazer essas coisas. Aí ele falou, ó, isso tudo vai sair. Vai ficar só a mesa e o teclado. Né? Ele disse, isso foi Enoque Júnior. Aí eu falei, não faz isso não. Esse trabalho todo aqui
que eu vou fazer?
Tão vibrante. Ele falou,
da cartucheira.
Tudo dá uma movimentação, dá uma vida. Ele falou, mas depois você vai usar a criatividade
isso aí.
Em outro patamar.
É isso aí.
E é isso que acontece.
Então você pode aprender mais e ser hábil na palavra de Deus, pedindo a sua revista Eu Creio.
Eu Creio.
Exatamente. Só mandar Eu Creio pra gente no nosso WhatsApp 0129-8151-0081. Totalmente de graça, vai chegar aí na sua casa. Temos algumas perguntas selecionadas, pastor. Eu mal sei por onde começar, porque os nossos ouvintes estão empolgadíssimos para ti. Mas eu acho que eu vou escolher aqui o do Antônio Cardoso. Antônio pergunta, pastor, fale um pouco sobre adoração a anjos. No primeiro bloco eu perguntei sobre oração. Eu queria saber, orar já é adoração? Se sim... Fala um pouquinho pra gente em relação a isso. Então, seria errado fazer oração pedindo pro anjo da guarda? Qual que é essa relação aí que a gente tem com o anjo, que não deveria ter? Por favor.
Eu vou citar aqui e ler o texto de Apocalipse, capítulo 22, verso 8. Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. Aquilo que ele recebeu no livro, né? E quando as ouvi e vi... prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou estas coisas, para adorá-lo. Então ele me disse, vê, não faças isso. Eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. E o anjo termina dizendo, adora a Deus. Depois o anjo vai continuar, né? Disse ainda, não seles as palavras da profecia desse livro. Então, trazendo o tema da oração, né? Nós oramos a Deus em nome de Jesus. E trazendo, juntando aqui, né? Oramos aos anjos, adoramos aos anjos? Não, nós adoramos sim, somente a Deus, né? Deus é o único, quando eu estou falando de Deus, estou falando da divindade, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Eles são objeto da nossa adoração, né? Eles são aqueles para quem a gente se curva. Então, anjos não são intercessores, sabe, Larissa? Há um intercessor, há só um intercessor entre Deus e o homem, Jesus Cristo. Então, é a Jesus Cristo que eu busco, é a Ele que eu peço que Ele esteja diante do Pai, intercedendo por mim, e adoração somente a Deus e oração somente a Deus também. Agora, vamos lembrar das funções, das responsabilidades dos anjos, né? Os anjos estão aí como conservos, eu gostei dessa expressão, né? Com aqueles que estão para nos auxiliar na nossa caminhada. Nós não estamos sozinhos na caminhada. Eu lembro da história de Elias. Lembra, Veri, quando Elias lutou ali contra os 450 profetas de Baal?
Sim.
Né? E aí...
épico combate.
Há uma ameaça de morte de Jezabel. E aí Elias sai, né? Uhum. Elias vai fugir, tem uma crise de identidade ali, aquele o perturba emocionalmente. E aí o anjo aparece perto dele, né? O anjo acorda ele, dá comidinha para ele, né? Né? E aí ele volta a dormir, né? Depois o anjo vai, agora você vai. Então, assim, o anjo tem esse cuidado conosco. Agora, ele é um ser criado e não devemos adorá-lo porque seres criados... E aí é interessante, Larissa, porque essa pergunta me leva ao objetivo do inimigo de Deus, né? Quando a gente pensa em adoração, é exatamente esse o objetivo do inimigo de Deus, né? Que ele desejou ser adorado, né? Quando a gente vai lá para Ezequiel, capítulo 28, e Isaías, o capítulo 14, o inimigo de Deus desejou essa adoração, né? Então, não, nenhum anjo pode ser adorado.
Veri, sobre as atribuições, sim, né, do porquê, o que os anjos fazem enquanto estamos nesse mundo, eu tenho uma pergunta, pastor, eu deixei anotadinha aqui. Então, por que existem os anjos? A gente tá falando aqui que são os nossos anjos, os anjos, eles nos protegem. Deus envia os anjos, né, pra nos proteger, pra nos guardar, nos defender. Mas Deus não é onisciente, onipotente, onipresente. Por que ele precisaria que os anjos fizessem isso pra gente? Será que tem muita gente no planeta e Deus não tá dando conta?
Aí a gente vai conjecturar aqui. É óbvio que não, né? Deus,
claro.
Deus, quando a gente vai para os Salmos, a gente vê que há uma mescla, né? Por exemplo, o salmista, ele clama a Deus por socorro, né? Sim. Eu citei o Salmo 121, né? Eleva os meus olhos para os montes. De quem vai me vir o socorro? De me virar o socorro? Vem de Deus, aquele que criou os céus e a terra. Então, assim, é o cuidado de Deus. Agora, por que os anjos? Isso mostra a capacidade de Deus em criar, né? Mostra essa multiplicidade de Deus em distribuir, em fazer, em ter alegria no processo. É o processo criativo de Deus. Então, não é uma limitação divina. Não, é essa maravilha de quem Deus é. E aí eu fico pensando assim, a gente só visualiza esse nosso ambiente aqui.
Exato.
É isso que a gente consegue visualizar. Quando a gente tem o nosso encontro aqui com o Astroquark aí, né?
Astroquark.
O Astroquark, ele traz, né, assim, né, falando de galáxias, e a gente começa a imaginar, né, se você entra aí, né, na NASA e você pode ver um pouquinho. Imagina o que deve ser a criação de Deus.
Quando a gente pensa em Deus, a gente é levado a pensar que ele é um ser relacional, né? Mas a gente vai até o Éden, a gente consegue ir até ali, vendo Deus vir, né? Diariamente, né? Ele tem um universo, né? Mas tinha ali também o seu ponto, né, de encontro. Mas aí a gente vai até ali. Mas quando você fala agora aí, a gente começa a enxergar um Deus relacional.
Universo.
Um ambiente universal. Além disso.
Seria limitar demais, né, Veri? Limitar demais. Ir com Deus só até o Éden, né? Como você
exato,
falou.
Isso
ele é limitado demais.
Esse exercíciozinho.
Então, a respeito da sua pergunta, Larissa, é essa multiplicidade da criação divina, do ser que se relaciona. Eu, particularmente, né, fico imaginando o que deve ser o universo que eu não conheço. Né? Outra coisa, pensar só em nós, né, como seres criados. Então, imagina o que há de criação.
Pois é.
Que há de criação divina. Quando a gente olha para a natureza, né? Tudo bem, estamos falando de seres que não são racionais, mas da beleza da natureza, né? E a gente vê para os animais, quem tem bichinho de estimação sabe disso, né? Tem, né, a gente até diz, né? Tem cachorro que só falta falar.
É verdade.
Não, quando eu levo ele no caminho, ele vai falando. Não entendo nada, mas faz um som diferente.
Você entende? Então, assim. Então, Deus poderia fazer todas as coisas? Poderia. Deus é o centro de tudo. Eu sou o princípio e o fim, né? Eu sou o alfa e o ômega. Eu criei tudo, eu tenho poder para tudo. Mas mostra essa, né, essa capacidade divina de compartilhar. E diante de tudo isso, eu fico pensando... E nós queremos nos centralizar em nós mesmos, né? Nós achamos que podemos todas as coisas. Quando Deus nos dá uma grande lição, até do cuidado, dizendo assim, aos anjos dará ordem ao teu respeito. Sabe?
Sim.
Olha que coisa maravilhosa, né?
Bom demais. Deixa eu só destacar aqui uma fala aqui, Larissa, do Fabrício. Sabe quem é o Fabrício, né? Lá de Guarapari.
Sim, o nosso meliponário.
É. E o Fabrício falou que, Veri, sobre a questão dos bebês, o pessoal gosta de colocar tema dentro de tema, né? Isso aqui é quase isso, ó.
Eu vi uma pergunta aqui também, tema dentro de tema.
Pois é, o pessoal gosta... Não, aliás, o Veri, sobre a questão dos bebês que o pastor falou, como que seria isso? Ele disse sobre os anjos levarem até os pais, mas não seria isso... É, como seria isso se não haverá mais casamentos? Mas aí eu vou responder, né? Agora eu vou responder. É o seguinte, né? O pastor falou, né, de uma situação que vai acontecer ainda aqui, né? Ainda aqui, nesse plano, apesar de ser já ressurreição, já a vinda de Jesus ali. Mas ainda aqui no planeta, antes de subir, né? Porque a transformação se dará dali para diante.
É, e aí vale a pena a gente pensar assim, a gente não consegue descrever o ambiente da eternidade.
Sim.
A gente não consegue descrever como será esse ambiente social. Mas o que a gente sabe que não tem lógica, né, você não ter, não reconhecer.
Sim, claro.
Não, não haver reconhecimento. Então, assim, pense num pai que perdeu o seu filho e que tem a promessa da sua fidelidade, da ressurreição e desse filho viver a eternidade com ele.
Pense naqueles mausoléus de família, né? Onde, vamos supor, cinco pessoas estão ali, né? E as cinco morreram na esperança da breve volta de Jesus. Se não vão se reconhecer quando se abrirem os túmulos, né?
Exatamente, exatamente. Agora, como será isso na eternidade?
E posteriormente é a eternidade.
Como será?
É a eternidade.
A gente não tem ideia.
Não temos esse dom da eternidade, então nos foge.
É. Mas, compreensão. Mas essa identificação, ela particularmente, né, é para mim a esperança, a lógica da existência, sabe? Eu já fiz alguns funerais ao longo do meu ministério de crianças, que é o funeral mais desafiador que a gente passa como pastor. Todos são desafiadores, toda perda é. Mas quando você vai, né, fazer o funeral de uma criança e aí você compartilhar esta esperança de que vai ser colocado nos braços, você vai vê-lo crescer, vai desfrutar a eternidade com isso, para mim isso é maravilhoso. E o anjo fará isso. Pode falar, Larissa, que eu só resgatei um texto.
Não.
Eu queria citar.
Tá? Ah, mas por favor, pastor.
Salmo 91, verso 11. Porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Então é maravilhoso saber que o Senhor é intencional em dizer para os anjos que cuidem, né, que estejam do nosso lado.
Eu tenho uma última pergunta, porque hoje a gente decidiu finalizar o programa de um jeito diferente, né? A gente quer
voltar com a música.
Voltar com a música de uma maneira que os ouvintes possam ouvir a letra mesmo, porque a gente acabou deixando bem rapidinho, então o finalzinho foi ser esse. Então, dito isso, nosso programa já está no final para a última pergunta, Veri.
É verdade.
O Claudemir, pastor, ele fez uma pergunta interessante aqui no YouTube. Ele perguntou qual vai ser o papel do homem no céu ou na nova terra também, se a Bíblia fala alguma coisa. Ele pergunta se vamos ser como os anjos. E aí ele usa, eu lembro na verdade essa fala dele, de Mateus 22:30, né? Que fala assim, para os nossos ouvintes: na ressurreição as pessoas não se casam nem são dadas em matrimônio, como o Fabrício mencionou. São, todavia, como os anjos do céu. Então, o nosso papel no céu, na nova terra, vai ser como o dos anjos?
As funções são diferentes, porque em realidade, o objetivo... Jesus está... Mateus, quanto? Só para eu lembrar
22,
qual é o contexto de Jesus. Jesus está falando 22:30, está falando... sobre a ressurreição. Ele está respondendo a questão da ressurreição, sobre como será, e aí entra aquilo que eu falei, nós não sabemos descrever, mas Jesus usa esse exemplo para dizer que as relações serão diferentes. Como serão? Nós não sabemos como serão. Agora, de função no céu, não. porque em realidade nós passaremos 1000 anos no céu. Nesses 1000 anos, o que acontece? A gente entende a lógica de como Deus criou, como Deus fez, e depois dos 1000 anos, desce a Cidade Santa, a Nova Jerusalém, e nós voltamos para a Terra renovada. Todos os que são maus são destruídos, e a Terra agora é restaurada, ou seja, nós vivemos um novo Éden, o Éden restaurado. Aquilo que nós temos lá nos 2 primeiros capítulos volta a ser vivido aqui. Então, como nós viveremos? Viveremos naquele ambiente que nós deveríamos sempre ter vivido a eternidade. Um ambiente que não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento. Mas nós trabalharemos, nós teremos nossas atividades. E essa é uma coisa é difícil da gente entender, Lari. Porque assim, como será?
Na minha cabeça fica batendo assim, ó. Eu também...
Eu nunca esqueço que uma vez um aluno falou assim... Vai ter shopping no céu, professor? Né? Não, vai ter campo de futebol no céu? Ele começou a falar das coisas que ele gostava.
As coisas que ele imagina serem boas aqui.
Exatamente. Então, a gente não tem ideia do que será a eternidade.
Pastor, nós já fizemos alguns programas aqui falando também sobre Ellen White, né? Que nós entendemos como uma pessoa que recebeu visões de Deus, né? Como uma profetisa, uma pessoa que foi inspirada. Uhum. E fica o convite, né, para quem quiser entender um pouquinho melhor quem foi Ellen White, né, essa escritora. E aí, esses dias eu terminei Visões do Céu e eu terminei com o coração assim, nossa, preenchido e a cabeça explodindo. Porque lá fala, é um compilado, né, Visões do Céu é um compilado. Uhum. E aí, algumas passagens que tem lá, alguns textos, né, de outros livros dela, fala que nessas visões... Ela conta que no céu a gente vai ter nossa inteligência 1000 vezes ampliada do que é hoje. E que vai continuar a se ampliar com o passar do tempo. Pastor, eu não consigo nem imaginar. A maior tecnologia que a gente tem hoje lá vai ser 300 vezes mais, né? É. Então, o céu, quando a gente imagina, né? A nova terra, um lugar... Nuvenzinhas brancas, tocando harpa. Vamos tocar instrumentos, né? Claro, de uma maneira perfeita. Mas não só isso, né?
Porque quando a gente está falando de novo céu, a gente está falando da terra renovada.
Uhum.
Tá? É isso que nós estamos falando. Então é a terra restaurada. Pense numa terra restaurada, num ambiente perfeito.
Uhum.
Como será? Nós teremos atividade, será... Né? O tema da salvação será o nosso tema para a eternidade. Então é diferente a função dos anjos daquilo que a gente vai viver na eternidade.
A música chegou, ó.
Chegou, velho. Então significa que o programa acabou.
Ouça essa música, olha que linda essa letra.
Amigos especiais, Dermival Reis, terminando hoje.
Isso aí.
O Além dos Fatos.
A gente fica por aqui. Pastor, muito obrigada.
Alegria.
Valeu,
obrigada, Veri.
Sucesso para você.
Amanhã tem mais.
Pois eu nunca estou só. Onde quer que vá, amigos tão fiéis, comigo sempre estão. Anjos são amigos meus lá no céu, mas sempre ao meu redor. Amor.